Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides, Advogados Associados. E hoje, seguindo a série de vídeos que nós estamos falando sobre violência doméstica, nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que tem sido de grande discussão nas redes sociais, na internet, que é o divórcio em decorrência da violência doméstica. Nós estamos trazendo uma série de especialistas e hoje, mais uma vez, pessoas que têm vivência na área, né? E hoje, mais uma vez, aqui, Dr. Rodrigo Molan, que é especialista em direito de família, em casos de violência doméstica, vai poder nos brindar aqui com a sua sabedoria e entregar para você que está nos assistindo o que pode ser feito, se o divórcio pode ser feito, existe um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele ainda está tramitando e a gente vai falar um pouquinho dele, a gente vai falar um pouquinho do que pode ser feito quando isso acontecer e os benefícios também dessa lei. Antes de entrar no tema principal, quero pedir para você já se inscrever no nosso canal e ativar o sino para que você receba os outros vídeos da série que nós estamos falando sobre violência doméstica. Isso também vai ajudar muito a gente a crescer o canal e para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá,
como sempre.
Vamos falar sobre mais uma vez aqui para a nossa audiência, sobre a questão do divórcio em casos de violência doméstica. A gente sabe, né, como a gente trabalha com isso todos os dias, a gente já está calejado de saber o que caracteriza uma violência doméstica, né? Tô olhando aqui, pessoal, que eu tô seguindo a minha cola aqui um pouquinho para falar com o doutor. Mas o que caracteriza a violência doméstica?
Bom, então, como você estava falando, né, violência doméstica, a gente está habituado a isso. É até uma coisa que eu sempre falei aqui, que a gente começou. Direito de família acaba andando junto com violência doméstica, não em todos os casos, mas cedo ou tarde na maioria deles. E a violência doméstica, ela é caracterizada por aquela violência clássica, que seria violência física, agressão corporal, as vias de fato, né? Aquele companheiro que agride fisicamente, esmurra,
sexualmente,
fere, sim, sexualmente também, mas também não só isso, também engloba violência psicológica. O que, que seria violência psicológica? Seria diminuir a vítima, né? Retirar da vítima a autoestima, né? Depreciar essa vítima caracterizaria também uma modalidade de violência doméstica. Outra modalidade seria a restrição financeira
patrimonial,
do patrimonial que ele acaba aplicando à vítima. Como seria isso? Quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente fala de algumas leis especiais, óbvio que aqui essa comparação, né, é apenas a título de exemplo, mas quando você fala, por exemplo, do CDC, da Lei do Consumidor, você tem uma hipossuficiência entre, né, o consumidor e ali o prestador de serviço, onde o consumidor ele tem mais direitos para garantir uma igualdade. Na lei trabalhista, a mesma coisa, o empregado. Na violência doméstica, a vítima, no caso, a mulher, ela é hipossuficiente aí, e muitas vezes ela é hipossuficiente no sentido de dependente, não só psicologicamente, mas economicamente. Então, aí que ocorre essa violência patrimonial. É a mulher que tolera a violência porque ela não tem como se manter, ela não tem como se mudar, ela não tem como deixar o lar e manter a prole, e aí ela tem medo de deixar os filhos, né? Exatamente por isso existe uma série de projetos ligados ao Tribunal de Justiça justamente sobre esse tema. Um deles seria, por exemplo, o Projeto Violeta, que atende mulheres, acolhe, né? Leva para abrigos temporários, enfim. Então, assim, esses seriam os três tipos básicos de violência. Existem outros diversos, né? Mas aí também não vou ficar me aprofundando muito, que a gente vai ter outros convidados aqui com mais propriedade sobre essa questão.
Eu tinha até anotado aqui que é física, sexual, psicológica, e patrimonial, mas tem mais, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre os tipos de violência, eu vou deixar aqui em cima, no card, o link do nosso artigo. Lá tem inclusive a citação da lei, o artigo, se eu não me engano é o artigo 7º, né, da Lei Maria da Penha, e você vai poder olhar ali com mais primor para identificar quais são os tipos de violência. Tá? E como o Dr. Rodrigo falou, vão ter outros convidados que vão falar sobre esse tema um pouquinho mais a fundo. Partindo já para a segunda questão, é o seguinte, que é uma dúvida constante das vítimas que nos procuram, é como que a vítima, a mulher, ela deve proceder nos casos de violência doméstica.
Certo. É um grande problema que a gente observa na maioria das vítimas que representamos aqui, é o momento que ela percebe que ela está sofrendo violência doméstica. Né? Para muitos de nós pode ser uma coisa clara, uma coisa óbvia, mas nem sempre para a vítima, por uma série de circunstâncias, isso pode ser tão óbvio. Infelizmente, muitas vítimas podem ter isso como normal.
Ou seja, a vítima está sofrendo a agressão e
aprendeu a tolerá-la ao longo do tempo. Uhum. Né?
Não consegue identificar.
Isso,
perfeito. E a gente está aqui justamente para ajudar a identificar.
E como a gente estava falando dessa questão, você pode sofrer a violência física, que é óbvia, ou a violência psicológica, ou a violência patrimonial. Aí agora eu vou acabar atropelando algum especialista, de repente, que vamos entrevistar. Uhum. Seria o que chamam de gaslighting, que seria quando o agressor ele tenta colocar na cabeça da vítima que tudo que ela sofre é por culpa dela, porque ela seria desequilibrada, porque ela seria inadequada. Então, assim,
sim,
esses são os tipos básicos de violência. E toda vez que alguma violência desse tipo ocorre, o ideal, primeiro, é que a vítima se afaste, buscando segurança, e registre essa violência.
Né?
Isso. Na verdade, primeiro, nem sempre, né? É complicado a gente chegar e falar, olha, qualquer coisa que acontecer, faça um registro de ocorrência. Às vezes pode acontecer uma discussão muito acalorada. Então, um registro nem sempre aí seria possível. Mas o ideal é que você registre, registre por testemunhas, ou por WhatsApp, ou fotografia, qualquer tipo de registro.
Como que
você
ela poderia
possa ter
registrar pelo WhatsApp, doutor?
Bom, vamos supor, uma série de violências psicológicas, por exemplo.
Vai ser só minha?
Isso, você vai ser só minha, você não pode ter amigos.
Uhum.
A
sua roupa está muito curta.
Está muito curta, se atrasou para determinado evento, a culpa é sua, você sempre faz isso, você é burra.
Uhum.
Enfim, qualquer coisa que diminua, né, a companheira, a mulher ali, pode ser um indício, né? Nós não estamos aqui querendo criar um alarde, né? Você pode ter uma discussão às vezes, você pode ter um companheiro que vale pedir desculpas, mas isso aí já é um registro, isso aí já é um alerta.
O cara falar pra mulher que
a mulher que vive
vai
com
ser
ele
só dele, que ela não vai ser mais de ninguém, isso aí pra mim já é um indício de
isso
um...
Já é um grande alerta.
Um grande alerta para um crime de feminicídio.
E se, obviamente, a gente tiver aí, o ápice, uma agressão, né? Um levante de voz, poderia ser feito sim o registro de ocorrência. Na verdade, o registro de ocorrência pode ser feito toda vez que a mulher se sentir ameaçada, se sentir em risco, né? Se sentir tolhida do seu lar. Um exemplo que muitas vezes não é interpretado como violência, mas é amplamente aceito tanto pelos juízes quanto pelos delegados, pelas autoridades, é aquele marido que briga com a mulher e troca as chaves de casa, expulsa a mulher de casa. A mulher está ali, hoje ela está lá, tiveram uma briga e ele vai e expulsa.
Uhum.
Aquilo ali pode ser, é uma violência doméstica. Né?
Uhum.
É preciso fazer uma diferenciação clara entre aquele casal que não vive mais junto a um longo decurso de tempo, né? E aquele cônjuge que, por qualquer briga, por qualquer situação, ele expurga a esposa do convívio social, expurga ela do lar, expurga ela da empresa, expurga do convívio familiar. Né? E outro detalhe muito importante, a gente está falando aqui o que fazer num caso de violência doméstica.
É, como proceder. Né?
Óbvio que o que deve ser feito é dirigir-se à delegacia da mulher mais próxima de sua localidade e realizar um registro de ocorrência, fazendo o pedido das medidas protetivas. Uhum. Mas o mais importante é, nem sempre é o companheiro, é o namorado, é o marido que vai ser o autor do fato. Você pode sofrer violência doméstica do seu pai, do seu irmão, do seu cunhado, de qualquer pessoa que seja ali do núcleo familiar. Então, a lei de violência doméstica, ela abarca as vítimas que sofrem violência de todo esse grupo. O importante é que seja uma violência praticada em função do gênero, entre homem e mulher, ou da dependência econômica ali existente.
Excelente, doutor. Ótima explicação. Eu acho que realmente, nesses casos, o mais indicado realmente, né, se for, é porque foi o que o doutor falou, num caso de uma discussão e tal, mas se já é uma conduta reiterada, né, se já não é a primeira vez que isso acontece, se você já consegue identificar um comportamento agressivo, um comportamento dominador, é importante sim que seja feito o registro de ocorrência para que a vítima aí tenha um mínimo, né, de proteção. Porque a gente sabe que a lei da Maria da Penha, ela vem sofrendo constantes ajustes, e eu acredito que ainda falta muita coisa ainda para se adequar à nossa realidade, né? A quantidade de feminicídios que a gente tem anualmente. Mas até nesse ponto que eu queria chegar, falando sobre como funciona, como é que está o projeto de lei que foi aprovado em 2018, que garante, que vai garantir, né, o divórcio imediato em caso de violência doméstica, que eu acho que é uma coisa que, pelo menos para mim, faz total sentido, né? A mulher sofreu violência doméstica, fez um registro de ocorrência, passou por toda aquela situação, sofrendo ameaças. Eu acho que realmente o mínimo que o Estado pode fazer é garantir que esse divórcio seja feito o mais rápido possível.
Só um pequeno detalhe, né? O projeto de lei, na verdade, ele é desse ano, né? 2019.
Ah, é 2019.
2019, uhum. Ele é mais recente.
Sim.
Né? A gente está aguardando ainda a aprovação no Senado. Né? Uhum. Houve a aprovação na Câmara dos Deputados.
Sim.
Ele prevê, inicialmente, a tramitação prioritária nos processos de divórcio, ou seja, se você tem um processo de divórcio já e no decurso dele sofreu violência doméstica, o seu processo ele vai ter um direito à prioridade, né? Algo semelhante ao que temos hoje da prioridade de idoso, a prioridade das pessoas portadoras de deficiências, de necessidades especiais, enfim, você vai ter uma agilização do seu processo de divórcio. Existe outro ponto nesse projeto que ele visa aprovar o seguinte: em casos de violência doméstica, pode-se já na sede dos juizados especiais ser concedido ali a dissolução da união estável.
Uhum.
Certo?
Sim.
Mas a princípio, o que está se falando mais é a agilização de um divórcio no caso de violência doméstica comprovada.
Sim, perfeito. Além do divórcio, né, em caso de violência doméstica, quais são as outras medidas que a vítima, né, a mulher pode tomar quando isso ocorrer?
Certo, bom, a gente já falou aqui que primeiro tem que ser feito o registro de ocorrência, né? Quando é feito esse registro, ocorre o pedido de medidas protetivas, e essas medidas protetivas que serão aplicadas, elas se baseiam em que? Ordem de restrição de aproximação do agressor e a vítima. Geralmente essa é uma ordem que ela geralmente é em metros, pode chegar a quilômetro. Já vi caso, é raro, mas ocorre, né? Restrição de não permanecer no mesmo ambiente, né? O que seria isso? Você tem, às vezes, seria para aquelas pessoas que residem numa mesma localidade ali, um local onde constantemente correm o risco de se encontrar. Se houver essa restrição, toda vez que a vítima estiver no local ou chegar a um local, o agressor é obrigado a deixar aquele local e manter a distância limite. Então, ou seja, é importante fazer o registro e pedir a medida protetiva, porque essa medida protetiva vai garantir o distanciamento do agressor e da vítima, vai garantir a retirada do agressor do lar conjugal e pode garantir ainda, num caso daquela vítima que tem filhos com o agressor, do afastamento dos filhos menores do agressor.
Sim.
Para quê? Para que eles não sejam usados pelo agressor como uma forma de violência ou de aproximação da vítima. Então, por isso é importante fazer esse registro.
Fazendo até uma alienação parental ali, né?
Também. E o mais importante de tudo é, cada evolução ou cada ato que ocorra, ele tem que ser registrado ou comunicado à autoridade, para que você possa, ao longo, porque a medida protetiva, ela não é uma medida eterna, ela é uma medida continuada, ela vai se postergando à medida que você comprova que aquela periculosidade do agressor existe. Então, ou seja, cada fato, cada coisa que ocorre tem que ser noticiada à autoridade para que ela possa entender e o juiz possa fundamentar a medida.
E até uma dúvida também que acontece é que muitas pessoas perguntam: aonde é que eu faço o registro? Pode ser em qualquer delegacia ou tem que ser necessariamente na delegacia da mulher?
Então, o ideal é o que acontece. Na verdade, toda e qualquer delegacia deveria atender, mas nós hoje temos as delegacias especializadas e elas já têm um trâmite mais ágil, já têm uma equipe toda preparada para o atendimento, então o ideal que nós sempre recomendamos é que seja feito numa delegacia da mulher. Ah, mas tem que ser uma perto da onde eu moro? Não necessariamente. Tem que ser a delegacia do local do fato. Certo? Então vamos supor, a vítima foi numa festa, a vítima reside na freguesia, que é onde se localiza o nosso escritório. Mas foi a uma festa e
nossa
acabou.
Sede.
Uhum. Nossa sede. Acabou agredida em Copacabana. Ela pode ir na delegacia da mulher do local do fato, de Copacabana, onde ela foi agredida. Ah, não, mas naquele dia eu não fui, eu já estava... eu resolvi perdoar, resolvi depois. Isso é um detalhe importante. O registro ele tem que ser feito na hora, no mesmo dia? Não. Você pode fazer um registro de uma agressão pregressa. Óbvio, é importante você respeitar, né? Um lapso temporal. Você não pode também pedir emergência. Ah, eu fui agredida há 8 meses, eu fui agredida há 1 ano e eu quero o afastamento. Óbvio que existem casos de agressões continuadas que se prolongam ao longo do tempo. E aí você pode, quando fizer esse registro, relatar todas essas agressões antigas.
Uhum, certo, perfeito. Maravilha. Então, acho que a gente esgotou, né, doutor? Esgotar é impossível, mas acho que a gente falou aqui das principais dúvidas, né, sobre o tema. Queria deixar também que uma mensagem importante, que a mulher ela também pode acionar o 180, né, sempre que necessário, que esse que é o principal canal de denúncia para violência doméstica, é o número 180. Vou deixar até aqui embaixo, aqui aparecendo aqui embaixo no vídeo. E eu acho que é basicamente isso. Bom, queria pedir para você que nos assistiu até agora aqui, para que você curta esse vídeo e também para que você se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Esse vídeo de hoje, ele faz parte de uma série especial de 5 vídeos que nós estamos fazendo falando sobre a violência doméstica. Eu vou criar uma playlist aqui no YouTube específica para esse tema, e é interessante também que você se inscreva nessa playlist para que você possa acompanhar os demais vídeos, tá ok? Quero agradecer pela sua audiência de sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo.
Até a próxima. Um abraço.
Antes de entrar no tema principal, quero pedir para você já se inscrever no nosso canal e ativar o sino para que você receba os outros vídeos da série que nós estamos falando sobre violência doméstica. Isso também vai ajudar muito a gente a crescer o canal e para que mais pessoas tenham acesso a essas informações.